E aí, meus queridos alunos, como estão? Prontos para mais uma aulinha? Espero então que você esteja aí com seu caderninho do lado, canetinha na mão e não deixe de fazer os exercícios da aula, os desafios de estudo ativo, ok? Lembrem-se que vocês e somente vocês podem fazer o estudo ser eficiente, podem absorver o conteúdo e realmente aprender, ok? Aqui nessa aula eu sou somente o caminho para que você faça a caminhada. Eu estou te dando as ferramentas, mas é você quem vai construir a casa, beleza? E nessa construção de conhecimento vai depender de você se vai construir apenas um quartinho ou uma casa com uma piscina, né? Uma super mansão. As ferramentas estão aí, eu estou te entregando de mão beijada e depende do seu esforço para o curso dar certo e trazer resultados, beleza? Então, chega de papo, vamos para mais uma aulinha. Bom, pessoal, nós já falamos aqui sobre os advérbios de tempo em inglês, você lembra? Então, nessa aula nós vamos ver melhor algumas dicas de como usarmos os termos just, still, yet e already, tá? Durante uma conversa, aplicando esse conteúdo em textos e nos mais diversos contextos também que a gente se deparar por aí durante a nossa trajetória na língua inglesa. Vamos lá? Aqui no nosso curso, né, os advérbios de intensidade já foram citados, tanto de intensidade quanto de frequência, e eu tenho certeza que você praticou o estudo ativo lá na aula e absorveu bem esse conteúdo e vai se lembrar. Tá? Vamos então dar continuidade aí. Vamos falar dos adverbs of time, que costumam causar confusão para quem está aprendendo inglês, mas vai ficar facinho para a gente entender agora, beleza? Você está acompanhando então o conteúdo aí no corpo da aula comigo, né? Já sabe como funcionam nossas aulas, nossas técnicas de estudo ativo. Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta, tá bom? Vamos então aí, olha, começar pela palavra still. Still, nós utilizamos o still para designar uma ação contínua, né? Que não se alterou e nem foi interrompida com o tempo, tá? Alguma coisa que ainda está em andamento. No português, a gente pode entender essa palavra como ainda, beleza? Uma coisa que está em andamento, ainda está acontecendo. Geralmente, o still, ele aparece no meio da frase junto com o verbo. Vamos ver os exemplos que fica sempre claro para a gente entender? Olha aí, olha, primeira frase. Is she still working? It's almost midnight. Is she still working? It's almost midnight. Ela ainda está trabalhando? Já é quase meia-noite, né? Então a gente tem aí, olha. Is she still working? Ela ainda está trabalhando, né? Então a gente tem o still sendo classificado e aplicado aí como ainda. E logo em seguida nós temos um verbo. Working, né? Um verbo no gerúndio, o verbo work, trabalhar, beleza? Gente, como a gente já está no nível avançado aqui, né, da língua inglesa, eu tenho certeza que você já tem uma bagagem de conhecimento muito grande aí, já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo, né? De você acompanhar o conteúdo aí no corpo da aula e falar em voz alta também para treinar a sua fala. Então, eu vou começar a ler as frases com um pouco de mais agilidade, beleza? Vou ir um pouco mais rápido e sem ficar repetindo muitas vezes, porque você já está craque na língua inglesa e assim a gente consegue acelerar o conteúdo, tá? Então vamos ver aí, olha, segunda frase aplicando o still. I tried to talk to him, but his mom said he's still traveling. I tried to talk to him, but his mom said he's still traveling. Eu tentei falar com ele, mas a mãe dele disse que ele ainda está viajando, né? Então repara aí o still e logo em seguida um verbo, still traveling, ainda está viajando, ok? Olha o terceiro exemplo aí. I wanna go out, but it's still raining. I wanna go out, but it's still raining. Eu quero sair, mas ainda está chovendo, né? Mais uma vez o still e logo em seguida um verbo raining, né? Still raining, ainda está chovendo. Tranquilo? Fácil, né? Vamos então aí para nossa próxima palavrinha, que é a aplicação e uso do yet, tá? Yet, ele pode significar também ainda, ou ele também pode significar até agora, tá? A gente usa o yet principalmente em frases negativas, que serve para demonstrar que o interlocutor está esperando que alguma coisa aconteça ou que alguma coisa tenha acontecido, tá? O yet geralmente ele aparece no fim da frase. Vamos ver os exemplos aí para a gente entender a aplicação dessa palavrinha. Olha, primeiro aí nós temos hasn't he finished the assignment yet? Hasn't he finished the assignment yet? Hasn't he finished the assignment yet? Ele não terminou o trabalho ainda, né? Ou ele não terminou o trabalho até agora, tá bom? Então o yet ele é aplicado com esse sentido aí, beleza? É uma conotação negativa da frase. Olha aí a próxima frase. Are you going to the party tomorrow? I don't know yet. Are you going to the party tomorrow? I don't know yet. Você vai à festa amanhã? Eu não sei ainda, né? Ou eu não sei até agora, ainda não decidi até agora, tá? Repete a pronúncia comigo de tudo que eu falar em inglês para você treinar, ok? Quando eu falo, você acompanha o conteúdo, associa as palavras e repete a pronúncia. Vamos lá, próxima frase, olha. I haven't talked to her yet. I haven't talked to her yet. Eu ainda não falei com ela. Ou eu não falei com ela até agora, ok? Próxima aí, olha. She hasn't gotten home yet. She hasn't gotten home yet. Ela ainda não chegou em casa. Ou ela não chegou em casa até agora, tá? Olha aí a próxima frase. I don't know yet. I don't know yet. Eu ainda não sei. Ou eu não sei até agora, tá? Penúltima frase. At that time, they didn't have yet the right to vote. At that time, they didn't have yet the right to vote. Naquela época, elas ainda não tinham o direito de votar, tá? They didn't have yet. Elas ainda não tinham, beleza? E a nossa última aí com yet, nós temos uma expressão que você vai ver com muita frequência. Not yet. Not yet. Not yet significa ainda não ou até agora não, ok? Fácil também da gente entender aí a aplicação do yet, não é verdade? Então, vamos aí avançar e vamos ver agora a diferença entre yet e still, né? Ambas significam ainda, a gente viu aí a aplicação de cada uma. E agora, por elas representarem quase que a mesma palavra no português, é muito comum que estudantes da língua inglesa misturem o uso dessas duas palavras. Porém, a gente precisa entender que no inglês elas possuem sentidos diferentes, tá? Então, para explicar melhor isso, eu separei algumas frases que vão fazer um paralelo entre os significados de cada um. Vamos ver aí, olha. Primeira frase aí nós temos: Chris was fired last year and is still unemployed. Chris was fired last year and is still unemployed. Chris foi demitido no ano passado e ainda está desempregado. And is still unemployed. Ainda está desempregado. Olha aí uma palavra interessante para o seu vocabulário. Unemployed. Unemployed, desempregado, tá? Se a gente tira aí esse prefixo un, fica employed, e aí a gente entende que é empregado, beleza? Vamos aí, olha, próxima frase. Chris was fired last year and hasn't found a job yet. Chris was fired last year and hasn't found a job yet. Chris foi demitido ano passado e não arrumou um emprego ainda. E não arrumou um emprego até agora, beleza? Entende a diferença de aplicação entre um e outro? Vamos ver aí mais um exemplo aí falando das horas, olha. It's 11 o'clock and she's still sleeping. It's 11 o'clock and she's still sleeping. São 11 horas e ela ainda tá dormindo, né? Agora olha a próxima frase. It's 11 o'clock and she hasn't woken up yet. It's 11 o'clock and she hasn't woken up yet. São 11 horas e ela ainda não acordou. São 11 horas e ela não acordou até agora, ok? Bom, como você pode perceber, as duas formas possuem sentidos próximos e é até possível que a gente reescreva as frases para que o significado se mantenha, né? Porém, existem algumas mudanças estruturais importantes, tá? Inclusive no tempo verbal e qual palavra é aplicada, tá? O yet, ele é frequentemente usado com verbos no present perfect, ou seja, situações que aconteceram no passado e que têm consequência no presente, tá? O yet. Já a palavra still, ela aparece com frequência no present continuous, que liga situações que ainda estão em andamento, ainda estão acontecendo, tá? É importante a gente saber que existe uma exceção a ser considerada, né? Lembra que a gente falou que o yet, ele é mais utilizado em sentenças negativas? Pois é, também pode ser utilizado e empregado em frases negativas, o still, tá? Quando a gente quer demonstrar uma surpresa ou uma impaciência com alguma coisa ou algo parecido, beleza? Já o yet, ele simplesmente mantém o sentido de ação esperada ainda não ter acontecido. Vamos ver aí as comparações, olha. I sent him an email last week and he still hasn't answered me. I sent him an email last week and he still hasn't answered me. Eu mandei um e-mail para ele na semana passada e ele ainda não me respondeu. He still hasn't answered me. E olha aí a próxima frase. I sent him an email last week and he hasn't answered yet. I sent him an email last week and he hasn't answered yet. Eu mandei um e-mail para ele na semana passada e ele não me respondeu ainda, ou ele não me respondeu até agora, beleza? Entendeu a diferença? A principal diferença está aí na forma que vai ser falado, né? Se você vai falar e ele não me respondeu ainda, ou e ele não me. Desculpa, se você vai falar e ele ainda não me respondeu. Ou e ele não me respondeu ainda, beleza? Depende de onde você vai encaixar aí o ainda. Bom, vamos avançar então na nossa aula. Vamos ver aí o uso do already. Already também é bastante comum junto no present perfect, tá? O already é utilizado para expressar alguma coisa que já aconteceu mais cedo do que estava previsto, tá? Uma coisa que aconteceu mais cedo do que se imaginava, beleza? No português, a gente traduz o already como já, tá? Ele geralmente vai no meio da frase, mas isso depende. Ele pode aparecer no início, no final, tá? Então vamos ver aí alguns exemplos com already, ó. I've just had dinner and I'm already hungry. I've just had dinner and I'm already hungry. Eu acabei de jantar e já estou com fome. I'm already hungry. Eu já estou com fome, né? Então a gente traduz como já, e aí a gente presume uma coisa que aconteceu antes do esperado, né? Você esperava que você fosse ter fome, o quê? Só amanhã, mas você já está com fome, ok? Olha aí o segundo exemplo, olha. Has Carla already arrived in Brazil? I thought she would come next week. Has Carla already arrived in Brazil? I thought she would come next week. Carla já chegou ao Brasil. Has Carla already arrived in Brazil? Já chegou no Brasil. Pensei que ela viria na semana que vem, né? Então, already a gente traduz como já para uma situação que acontece antes do esperado, como a chegada da Carla, beleza? E olha o terceiro exemplo aí, olha. Do you think Joe already knows what happened? Do you think Joe already knows what happened? Você acha que o Joe já sabe o que aconteceu, né? Do you think Joe already knows? Você acha que o Joe já sabe? Already knows. Já sabe, né? Então, uma coisa aí que aconteceu antes do esperado, né? E ele já sabe de uma tal situação aí, beleza? Fácil, né? Vamos ver então o uso e aplicação da palavra just, né? Utilizamos o just para falar sobre ações que acabaram de acontecer, tá? A palavra pode possuir um sentido de acabei de, tá? Ou esse mesmo sentido para situações que acabaram de acontecer. Vamos ver os exemplos aí, olha. I'm not going to the restaurant because I've just had lunch. I'm not going to the restaurant because I've just had lunch. Eu não vou ao restaurante porque eu acabei de almoçar, né? I've just had lunch. Eu acabei de almoçar, ok? Olha o segundo exemplo. Why did you dirty the floor? I've just washed it. Why did you dirty the floor? I've just washed it. Por que você sujou o chão? Eu acabei de lavá-lo, né? I've just washed it. Eu acabei de lavar, ok? E o terceiro exemplo aí, olha. I've just lost my keys. I've just lost my keys. I've just lost my keys. Acabei de perder as minhas chaves, beleza? Essa foi bem fácil, né? Também tudo depende aí do sentido que você está usando e a forma que você vai aplicar, tá? Assim você identifica melhor qual palavra pode se encaixar no que você está querendo expressar ou até mesmo no que você está lendo e interpretando, ok? Então, concluindo aí a nossa aula, aprendemos 4 palavras importantes aí para o seu vocabulário, para você conseguir construir frases e ideias e também entender quando você se deparar com elas, né? Agora, cumpre o desafio aí da nossa aula, né? Qual é o desafio para a gente praticar o estudo ativo? Primeiro estudo ativo, você vai transcrever à mão para o seu caderno todos os exemplos com as palavras que nós acabamos de aprender, tá? Just, still, yet e already. Transcreve aí todos os exemplos e também cria pelo menos 10 frases por conta própria com cada uma das palavras que nós acabamos de aprender. Beleza? Então, 40 frases para você criar por conta própria, aplicando o conteúdo que a gente acabou de ver na aula e exercitando o seu cérebro a raciocinar na língua inglesa, para que você absorva bem o conhecimento e se aproxime cada vez mais da fluência, tá? Então, é isso. A gente está sempre à disposição, caso você tenha qualquer dúvida, conta com a gente e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!